Bem, acho que podemos continuar. Voltamos então agora ao início da ordem do dia. Nós temos uma série de comunicações, uma série de iniciativas legislativas que baixaram a apreciação pela Comissão e estão aqui todas listadas. Será que há várias questões, como é que a gente deve proceder em relação a isso? Se pode haver uma apreciação pelo Grupo de Trabalho do Ensino Especial, porque muitas destas têm a ver com essa questão do ensino especial e isso, se calhar seria sensato passar isto para uma responsabilidade do Grupo de Trabalho no Ensino Especial. Não sei, há aqui várias... Há propostas de vários partidos e, portanto, uma das sugestões era essa, era se acham bem ou não essa questão. E, portanto, eu abria à discussão este ponto para que os grupos se pudessem propor. Querem pronunciar-se sobre esta questão? A senhora deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que acho que tínhamos chegado à conclusão, mesmo na semana passada, que seria bom tom o próprio grupo de trabalho fazer uma avaliação destes vários projetos. O PSD foi essa a posição que tomou e, portanto, mantém ao longo desta semana. Portanto, penso que é pacífico que o grupo de trabalho possa avaliar estes projetos.
Bem, estamos todos de acordo? Muito bem. Portanto, são enviados para o grupo de trabalho esta questão. Depois há uma informação, as jornadas parlamentares do PS vão ser nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Vão ser daqui a umas semanas. Há um relatório da audiência à Associação Nacional dos Professores Contratados, foi distribuído a todos os deputados. Foram recebidas propostas de alteração das deputadas Hilda Araújo Novo e Ana Virgínia Pereira, que já foram inseridas no relatório. A questão é se pode aprovar ou não. Se estão em condições de aprovar este relatório. Posso pedir uma votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. O Café de Ciência, como sabem, foi marcado para o dia 14 de dezembro, a partir das 18 horas. Ainda não temos a certeza se vai ser na sala de leitura da biblioteca, porque há uma parte da sala está a ser ocupada por uma exposição, ou se vai ser no refeitório dos Frades. O tema é a segurança, percepção de risco e desperdício alimentar, e os tópicos têm muito a ver com a questão muito geral dos novos alimentos e alterações na dieta, o desperdício alimentar e a percepção de risco alimentar. Como já foi feito no passado, nós, as pessoas que estão a tentar organizar, gostaríamos de ter propostas dos deputados sobre temas ou tópicos ou questões a debater no âmbito deste Café de Ciência. Isto foi uma questão que já foi levantada em dois ou três cafés anteriores e acho que seria interessante ter contribuições dos deputados em relação a estes temas. Senhora deputada Nilza Sena. Eu não sei se queria falar ou não, eu vi que se estava a movimentar.
Estava-me a movimentar, mas era aqui, estava a comentar que gosto deste tema da segurança alimentar, porque tenho muito cuidado com a alimentação e, portanto, interessa-me particularmente aqui estas questões dos novos alimentos. Era melhor mais um comentário com o colega do que uma coisa para
peço desculpa, desculpa. Muito bem. Mas gostaria muito de ter sugestões vossas, porque eu acho que isto é um tema muito abrangente, mas é um tema muito atual e é um tema que toca em vários domínios e se calhar vamos até interagir com outras comissões, como a Comissão da Agricultura, a Comissão da Saúde, etc., por aí fora. As vossas sugestões e temas seriam muito bem-vindos.
Nós enviaremos o quanto antes sugestões. Obrigado. De temas e também de possíveis oradores.
Com certeza, com certeza. Sim, sim. Com todo o gosto. Depois, em relação ao Parlamento dos Jovens, o número de escolas inscritas, as inscrições acabaram, temos um total de 451 escolas do ensino básico e 431 escolas do ensino secundário. Portanto, o nível elevado do ano passado mantém-se, estamos perto das 900 escolas e entre 2 de novembro e 12 de dezembro serão enviados convites das escolas para a participação de deputados da Assembleia da República no debate sobre este tema. Eu gostava de relembrar novamente que seria muito útil, as escolas apreciam imenso ter a presença de deputados nos eventos que estão a preparar para o processo do Parlamento de Jovens. Senhora Deputada Nilza de Sena, agora sim.
Oh, Sr. Presidente, eu aqui só queria fazer uma nota, porque não sei se é percepção geral ou se é da minha parte, que compreendo menos bem. O calendário que aqui está exposto não é o calendário que tem vindo a ser adotado nos últimos anos. Portanto, nós no mês do Orçamento de Estado, normalmente não temos disponibilidade para andar a percorrer escolas no país. Não é má vontade, é mesmo uma incapacidade física de poder lá estar. Portanto, quando diz aqui que é realizar-se entre novembro e janeiro, normalmente isto realiza-se entre janeiro e fevereiro, quer dizer, eu não sei, mas talvez fosse bom avisar com antecedência às escolas que estão inscritas, que são muitas, para que o calendário seja o calendário habitual dos anos anteriores e não este calendário antecipado, porque se querem ter deputados têm que sujeitar a que os deputados durante o mês de novembro não conseguem lá estar. Se não, pois terão que sujeitar ao facto que durante o mês de novembro, pelo menos da parte do PSD, haverá dificuldade em garantir a presença de um deputado nesta altura. Muito obrigada. Okay.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, era exatamente no mesmo sentido. Nós, no ano passado, o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens chegou exatamente a essa conclusão, porque na altura, mesmo não havendo Orçamento de Estado, era muito difícil até fazer a calendarização dos deputados que iam numa semana.
Sim, sim.
Portanto, o Grupo de Trabalho com certeza reunirá, penso eu,
sim, sim,
quando tiver os convites já fechados e receber os convites todos, mas de facto este calendário já o ano passado foi complicado, foi posto em causa e a maioria passou para janeiro, fevereiro, mesmo em dezembro só houve na última semana, porque não nos esqueçamos que depois as escolas entram de férias dia 15 ou 14 ou 16 e portanto torna-se impossível mesmo.
Ok. Muito obrigado. Vamos então agora para as várias petições. Temos aqui relatórios finais que foram apresentados. A petição 115/13, apresentada por Sandra Cristina Carreira Ribeiro Gonçalves e outros, e que teve como deputada relatora a senhora deputada Odete João. Não sei se quer fazer uma apresentação do relatório. Senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente. Caros colegas, serei breve. Esta petição tem como objeto, de acordo com os seus peticionários, o facto do despacho normativo 1H colocar em causa o direito a escolher o projeto educativo que cada um quer para os seus filhos. E entendem também os peticionários que o despacho em causa vem cercear a autonomia dos pais na escolha do projeto educativo que querem para os seus filhos. A petição reúne todos os requisitos legais para ser apreciada e daí decorreu um conjunto de pedidos de informação a várias entidades. Umas responderam, outras não, e o peticionário, neste caso a senhora Sandra Cristina Correia Ribeiro Gonçalves, foi ouvida em audiência no dia 18 de outubro, referindo um conjunto de argumentos, ou aduzindo um conjunto de argumentos à petição que apresentaram. Sobre esta matéria, o resto está no relatório, não vale a pena estar a repetir, e encontrando-se esta petição devidamente instruída para seguir a sua tramitação normal, as conclusões que se podem retirar é que, portanto, ela reúne esses requisitos, o número de subscritores obriga à apreciação em plenário, que se deve remeter cópia da petição e dos respectivos relatórios a todos os grupos parlamentares e também ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17. para além de, naturalmente, dar conhecimento aos peticionários. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Muito obrigado. Passamos agora à petição 148/13, apresentada por Maria de Fátima Brás e outros, em que a deputada relatora foi a deputada Maria Augusto Santos, a quem eu passo desde já a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma breve, os 1.456 peticionários solicitaram à Assembleia da República a aplicação do princípio da igualdade aos docentes do primeiro ciclo. Sustentam este seu pedido no facto de, cito, serem muitas as desigualdades que ferem este ciclo de ensino, nomeadamente o crédito horário atribuído aos agrupamentos, o facto de cada titular de turma do primeiro ciclo ser efetivamente um diretor de turma e não ter os mesmos ganhos e as mesmas características e a mesma importância dos titulares de turma do primeiro ciclo, uma vez que desempenham funções extremamente semelhantes ou as mesmas. O facto do apoio tutorial estar previsto para o ensino, para o segundo e terceiro ciclos do ensino básico e não ser ou ser praticamente inexistente no primeiro ciclo, o tempo de duração das reuniões de caráter mensal, enfim, um conjunto de circunstâncias que alicerçam estas desigualdades que são citadas pelos peticionários. Neste sentido, entendem que estas desigualdades podiam ser compensadas em termos de carga letiva, em termos de aposentação e em termos de aposentação. Peço só um minutinho. E pela regulação igualitária da distribuição de serviço. Esta petição cumpre todos os requisitos formais e normativos legais. Foram questionadas várias entidades, foram recebidas algumas respostas das entidades questionadas. Procedeu-se à audiência ou à audição dos peticionários em sede comissão. Neste sentido, o objeto da petição é claro e está bem especificado. Devido ao número de subscritores, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, mas é obrigatória a publicação em diário da Assembleia da República e vão ser remetidas as cópias a todas as entidades que legalmente têm de receber, portanto, este relatório. Em termos gerais, são estes os aspectos que caracterizam esta petição 148.
Obrigado. Sra. Deputada, alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à petição 166/13, que é apresentada por Paulo Alexandre Simões Ernesto e cuja deputada relatora foi a deputada Inês Lamego. É essa quem passa desde já a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Tentarei também eu ser o mais telegráfica possível. Começo por saudar e agradecer os serviços desta Comissão, assim como da assessoria que nos é prestada enquanto grupo parlamentar no âmbito desta Comissão de Educação, sem os quais nossos trabalhos, nomeadamente na redação destes relatórios, estaria obviamente dificultado. A presente petição é subscrita por um peticionário, deu entrada na Assembleia da República a 4 de agosto e baixou a 14 de setembro à Comissão de Educação. O peticionário solicita a apreciação de critérios para a atribuição de bolsas de mérito no ensino superior, na sequência de se ter candidatado a uma bolsa de estudo por mérito académico, mas, anunciados os resultados, o peticionário verificou que, apesar da sua nota ter sido a mais elevada, a bolsa não lhe terá sido atribuída. A instituição terá justificado a atribuição que foi concedida a um outro aluno de um ciclo de estudos diferente do seu, por este ciclo de estudos ter mais inscrições e argumenta para isso o próprio regulamento da instituição. Foram cumpridos todos os requisitos formais estabelecidos e não se localizaram iniciativas legislativas ou petições sobre a matéria em causa e, portanto, concluiu-se que a matéria peticionada insere-se no âmbito da competência desta Comissão. No que refere às diligências efetuadas pela Comissão, foram questionados o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria, mas tendo decorrido o prazo legal de 20 dias para resposta, apenas foi recebida a resposta pelos serviços desta Comissão por parte do Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria. A audição do peticionário foi realizada no dia 20 de outubro de 2016. Os deputados presentes colocaram as questões que entenderam pertinentes e passaria a ler a opinião, neste caso, a minha opinião enquanto deputada relatora. Em consonância com a fundamentação da resposta que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência fez chegar ao peticionário, é entender da relatora que o ISLA, através do seu edital número 1 de 2015, não deixou claro que, por só ter sido concedida a esta instituição uma única bolsa de mérito, a sua atribuição seria feita em respeito pelo estabelecido no número 4 do artigo 4º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito. Entende a relatora que, ao mencionar na linha I que o prazo de apresentação das candidaturas à Bolsa de Estudo por Mérito para os alunos dos cursos de licenciatura e mestrado que tenham matrícula válida, o referido edital emitido pelo ISLA alarga o âmbito da atribuição da Bolsa por Mérito a alunos de ambos os ciclos de estudos. Neste sentido, e por entender que não é de fácil dissolução a decisão que já foi tomada de atribuir a outro aluno a bolsa de mérito em questão, poderia ser pertinente que o ISLA, pela via do diálogo, encontrasse com o peticionário uma forma de o ressarcir por este episódio. Adicionalmente, considera a relatora desejável que o ISLA acautele em informações futuras sobre a mesma temática, que a informação prestada é clara e os critérios de candidatura objetivos, não deixando assim espaço a interpretações diversas sobre um assunto que se encontra devidamente regulamentado. Constam assim das conclusões deste relatório que os requisitos formais de tramitação estabelecidos foram cumpridos, sendo subscrito por um único peticionário, não é obrigatória a apreciação da presente petição em plenário. Esta Comissão deve remeter cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, ao Governo e ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, não se vislumbrando qualquer outra diligência, deverá assim ser arquivada. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Há alguma questão? Posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos depois, estamos quase no fim, temos a petição número 180, apresentada por José Manuel Rodrigues da Abreu. Os serviços prepararam um documento sobre este assunto. A questão é se deve ser admitida ou não. Sr. Deputado, prefiro. É a petição 180/13.
Sr. Presidente, a nossa especialista em respiração, relaxamento e controle emocional será a Sra. Deputada Sara Amador.
Boa tarde, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Aquilo que nós temos e que apresentamos hoje à Comissão é a proposta do plano de atividades para o Grupo de Trabalho de Educação Especial para esta segunda sessão legislativa. No âmbito daquilo que vem sendo a nossa ação de identificação, de diagnóstico, dos constrangimentos, mas também das boas práticas nesta área da educação especial e da avaliação daquilo que é a adequação dos normativos em vigor relativamente a esta matéria, nós propomos realizar uma série de atividades, dando continuidade ao trabalho que temos vindo a realizar. A primeira delas, enfim, eu vou dizer por ordem sequencial, não tanto de importância, mas pela ordem que aparece na proposta proposta de plano. É uma conferência parlamentar que será realizada no dia 17 de maio sobre intervenção precoce e inclusão. O grupo entendeu que era importante, já abordámos a questão da escolaridade obrigatória e da inclusão na escolaridade obrigatória, neste momento abordar muito especificamente a questão da intervenção precoce, uma vez que é nessa fase que se podem logo detectar alguns problemas e encaminhar devidamente as situações. Depois temos também prevista uma audição pública envolvendo os próprios alunos com necessidades educativas especiais. Entendemos que chegou a altura de ouvir não só os profissionais, mas também os alunos que, tendo necessidades educativas especiais, possam, na primeira pessoa, vir trazer-nos estes testemunhos de vivências da escolaridade, das dificuldades, dos constrangimentos pelos quais passam. Naturalmente percebemos que, em algumas situações, poderão ter de ser os próprios pais e encarregados de educação a ajudar a desenhar também estes testemunhos, mas entendemos que esta narrativa na primeira pessoa será importante para nós percebermos com profundidade aquilo que efetivamente se passa no terreno. Temos previstas também, naturalmente, audiências ao longo da sessão legislativa, a realização de visitas a agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, e aqui também daremos prioridade às escolas que tenham pré-escolar e primeiro ciclo, no âmbito também do tema que selecionámos como prioritário nesta sessão, que é o da intervenção precoce. E temos também prevista uma outra atividade, que é a audição do Sr. Secretário de Estado da Educação, que nos foi solicitada, e saudamos aqui esta abertura da parte da tutela para discutir em primeira mão, antes da apresentação pública do trabalho, das conclusões e daquilo que é a proposta do grupo de trabalho para a escola inclusiva, creio que é assim que se chama, do Ministério da Educação, para a apresentação dos contributos desse grupo de trabalho, como dizia em primeira mão aqui ao Grupo de Trabalho de Educação Especial da Assembleia da República. Isto permitirá, uma vez que se trata ainda de uma versão preliminar, permitirá recolher aqui contributos para que esse documento possa vir a ser melhorado e a integrar os contributos que os diversos partidos políticos com representação neste grupo de trabalho possam trazer para integrar essa proposta final. E, portanto, no âmbito deste compromisso, que é um compromisso partilhado por todas as forças políticas e que se tem traduzido em iniciativas aprovadas por unanimidade, o que é sempre de saudar, porque é uma área em que efetivamente fazem falta estes consensos, saudamos também aqui esta abertura para integrar contributos do Parlamento na versão final e para esta cooperação interinstitucional que é sempre desejável, nomeadamente numa área como a educação especial. E é isto que nós propomos. É um programa ambicioso, vamos ver se conseguimos cumpri-lo. Na anterior sessão conseguimos, estamos certos de que com algum esforço de todas as partes conseguiremos. É isto que apresentamos à Comissão e que propomos que seja aprovado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer? Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acolhe com aprovação a proposta que nos é feita e na continuidade de um trabalho que todos temos reconhecido, que é um trabalho profícuo e sem divisões desnecessárias para uma matéria que nos diz muito a todos e que merece o nosso melhor esforço. E, portanto, é com muito gosto que dizemos que também nos associamos àqueles que aprovarão certamente esta proposta. Os grupos de trabalho, há três grupos de trabalho permanentes nesta Comissão, acho que os grupos de trabalho têm mostrado que são uma ferramenta essencial no bom andamento dos nossos trabalhos e isso também se aplica a este caso. Estamos muito satisfeitos de poder dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, apenas para saudar o acordo que os nossos planos para o próximo ano recolhem entre todos os grupos parlamentares, o que o que de facto é, um reflexo e traduz aquilo que tem sido o trabalho do Grupo de Trabalho de Educação Especial, em que normalmente conseguimos estar mais ou menos de acordo e temos conseguido consensos, o que nesta matéria é muito importante, porque mais cedo ou mais tarde haverá iniciativas nesta matéria e dos consensos que se criam no Grupo de Trabalho poderão surgir maiorias que de facto mudem alguma coisa no bom sentido, e portanto apenas para saudar aquilo que o Grupo de Trabalho já fez e aquilo que fará. Acho que é um plano modesto, mas isso é o primeiro prazo para ele ser cumprido, e nós tivemos esse cuidado e acho que tenho a certeza que ele será cumprido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Muito bem. Vamos votar. Quem vota contra? Quem vota
só
contra?
Agradecer as palavras de todos. Muito obrigada sempre.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O último ponto da agenda é uma proposta que vem do plenário e que tem a ver com a consagração do dia 16 de maio como o dia dos cientistas. E aqui o que nos é transmitido é que, para que no texto da resolução foram incluídos de maneira a ser uniformizada com outros diplomas semelhantes que foram passaram pelo plenário no passado, eles sugerem que se junte a palavra nacional. Passaria a ser o Dia Nacional dos Cientistas em vez do Dia dos Cientistas. E isto é uma proposta que nos vem do plenário. Gostava de saber quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. Chegámos ao fim. A data da próxima reunião será no dia 8 de novembro, às 15 horas. É só relembrar, porque é a audição do Ministro da Educação por requerimento do PSDD. É ponto único, é? Para já. Pois não, eu acho que... Obrigado, senhores deputados e senhoras deputadas. Chegámos ao fim. Senhor deputado, prefiro, desculpe.
É só para pedir aos membros do grupo sobre o número de alunos por turma que não se vão embora, ver se conseguimos mais 10 minutos de trabalho.
Muito obrigado. Eu não sei se sabem, está a correr uma sessão na Academia das Ciências sobre o terremoto de 1755, não sei, para aqueles que quiserem ir.
Boa tarde. Então, vamos ser rápidos. Está constituído o grupo de trabalho, estamos cá todos, de todos os partidos. Havia anteriormente, do grupo parlamentar do PS, duas sugestões de chamadas à comissão. O grupo parlamentar do CDS-PP fez três sugestões complementares. Estou a dizer isto só para verificar que todos recebemos. Eu lembrava que a ideia de tomar já hoje esta decisão é para depois os serviços poderem fazer as diligências para no fim do período orçamental podermos todos recomeçar. E, portanto, eu limitava-me a esperar que os diferentes grupos parlamentares se pronunciem sobre esta hipótese de trabalho. Nós não temos que programar o trabalho todo até ao fim. Acho que agora só temos que programar como é que começamos para não perdermos este tempo de interrupção orçamental. Façam favor.
Só para dar indicação, nós demos três sugestões, de facto, na linha do que tínhamos dito, de consultar também a Academia, mas não têm que ser as três necessariamente. São três instituições / pessoas que nós sabemos que estudam estas matérias, mas deixa ao critério também do grupo de trabalho se acham relevante ser as três, se escolher algumas.
Deputada, Sra. Deputada Ana Mesquita. Obrigado, Sra. Deputada. É a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Eu, de facto, também não consegui enviar as sugestões por escrito, sem prejuízo de... Tenho a impressão que me está a falhar aqui qualquer coisa. Acho que faria sentido nós ouvirmos a Associação de Professores para a Inclusão. A questão das necessidades educativas especiais é uma questão que joga muito com o número de alunos por turma. Talvez fosse bom ouvi-los sobre isto. E sinceramente não tenho aqui nenhuma ideia a surgir, mas eu gostava de ouvir, acho que seria interessante nós ouvirmos alguém que esteja a trabalhar nas escolas com aqueles projetos de em Setúbal. Não o Fénix. Aqueles projetos de pedagogia alternativa ligados à inovação, à tecnologia, eu não me lembro do nome, há uma escola de Setúbal, tu também foste lá. As salas do futuro, algum desse tipo, não quer dizer que seja essa, lembrei-me dessa porque achei que era aquela que era diametralmente mais oposta àquilo que hoje em dia é o comum da prática pedagógica em contexto de sala de aula, mas alguém que nos possa falar de práticas pedagógicas inovadoras, porque isso também, pronto, também mexe com a questão do número de alunos por turma.
Eu não usei.
A ideia é ouvirmos outras formas menos convencionais de arrumar os alunos
para poder. Acho que seria interessante ver algumas que estejam já em prática, não é? Não acho que vale a pena estar a fazer um debate teórico sobre práticas, porque não é isso que está aqui em causa. Podemos eventualmente chamar alguém que esteja a utilizar essa experiência. Eu lembrei-me da.
Não,
não é Lima de Freitas.
Não.
Pronto, alguém que esteja a pôr em prática esse tipo de experiências e que nos possa também dar um bocadinho essa perspectiva.
E a ideia é nós trazermos cá as pessoas e fazermos audições fisicamente ou também pedir contigo que possam vir por escrito? Porque isso muda um bocadinho o leque de possibilidades, não é?
fazer uma audição.
E informalmente eu sugeria o seguinte.
Público.
A nossa proposta inicial,
o processo de especialidade, pode ser uma
ideia. É um bocado, vamos ver quais são o ponto de partida e assim fechamos e assim compomos uma ideia. Eu acho que nós podemos, durante a próxima semana, no máximo, fechar esta lista.
Já nos para a semana, esquece da segunda semana.
Sim, para a semana. Sim, para a semana.
Fui obrigado também de surpresa, tenho aqui uma outra ideia.
Ou talvez até à próxima reunião da comissão, que é este pego, se calhar, só
uma
ideia. Depois, já informalmente, já para ter pedido o orçamento, mas organizamos a lista. Se calhar, olhando para a lista, quando todos apresentarem o modelo, podemos ficar com a ideia que são muitos, ou que está bem, conseguimos fazer.